A Esperança, Julián Carrón, capítulo 1, ponto 3. O critério de juízo. Levar a sério a urgência humana significa ter nas mãos o critério para julgar tudo o que está ao nosso alcance, todas as posições, nossas e alheias, desmascarando os enganos e as ilusões e reconhecendo o que vale. As perguntas últimas e constitutivas, as emoções inteligentes e dramáticas que se afirmam no fundo do nosso eu, representam o ponto com que comparamos qualquer proposta, qualquer perspectiva, qualquer encontro. Ungaretti escreveu numa de suas poesias: "Meu coração hoje não é senão uma batida de nostalgia." E Et Hilesum segue a mesma direção. Por isso, sempre aquele sentimento doloroso de desejo que nunca era satisfeito, a nostalgia de alguma coisa que eu acreditava que era inacessível. Temos dentro de nós uma nostalgia misteriosa e inapagável, como um pano de fundo invisível, incognoscível, com o qual comparamos toda a vida e todas as relações. Santo Agostinho a chama inquietude. Criaste-nos, Senhor, para ti, e nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Essa inquietude torna-se o critério de juízo para identificar aquilo para o qual seu coração foi feito. Ele não pode errar, porque pode fazer a verificação na experiência, o descanso. O que responde à sua inquietude, à sua espera, reconhece-se pelo descanso que ele experimenta quando o encontra, um descanso que custodia e exalta a espera. Independentemente de onde tenha nascido e da cultura que o acolheu, todo homem vem ao mundo com uma urgência de sentido, de destino, de absoluto, que num dado momento vê surgir em si mesmo e com a qual, querendo ou não, é obrigado a confrontar-se, tenha a posição que tiver. Essa urgência pode ser enterrada debaixo dos escombros da distração, mas determinados acontecimentos, como a pandemia, perfuram as incrustações, sacodem do torpor e a fazem aflorar, impedindo que nos contentemos com uma resposta qualquer. Solicitados pelo que acontece, quanto mais a urgência se torna aguda, mais salta aos olhos o que é capaz de fazer frente a ela, de corresponder a ela. Tratemos agora de considerar as diversas posições que vimos alternar-se ou entrelaçar-se perante o desafio em que estamos imersos, nas quais podemos reconhecer-nos, total ou parcialmente, para examinarmos sua resistência. A. Tudo vai dar certo. Lembremos o slogan mais repetido no primeiro lockdown: tudo vai dar certo. De fato, todos trazemos em nós uma espécie de esperança natural com a qual encaramos a vida. Nós a vimos despontar assim que a crise sanitária começou. Enquanto os médicos se entregavam generosamente, arriscando-se a si mesmos, muitas pessoas punham a cara nas janelas para manifestar sua confiança. Ouvimos muitas vezes repetirem essas palavras: tudo vai dar certo. Será que essa esperança, esse otimismo, resistiu à duração e à aspereza do desafio? A segunda onda a pôs contra a parede, mostrando-lhe o quanto era frágil e incapaz de resistir ao tsunami que nos arrastou. O mesmo se dá com relação às várias contradições que acompanham a nossa existência. Leopardi expressou magistralmente: "Mas se um discorde assento, o ouvido fere, em nada se torna esse paraíso num momento." Basta um nada, um discorde assento, para pôr em risco o paraíso que construímos para nós. Imaginemos o que pode acontecer quando em seu lugar está a Covid, com todas as consequências que bem conhecemos. O impacto com uma circunstância contraditória, com a dureza da realidade, põe à prova a consistência da nossa esperança. Uma estudante universitária me escreveu: "Eu sempre tive certeza da presença de uma esperança e da grandeza da circunstância que estamos vivendo. Tudo isso tinha ficado claro no primeiro lockdown, e principalmente neste verão, quando precisei pôr em dia o estágio. Mas nos últimos dias tem crescido em mim um grande peso no coração. O que passou a dominar meus dias já não é aquela esperança, mas apenas muita dificuldade, entregue a mil pensamentos e tentações diárias. Como é possível?" B. A solidariedade. Quando um evento é um assunto de todos, como conta Camus em A Peste, cada um procura enfrentá-lo como pode. E cedo ou tarde caem, uma após a outra, as ilusões com que se tenta fugir dele. A crueldade de alguns eventos é tão impactante que faz vacilar até as certezas mais consistentes, como as de Padre Panelou, no romance de Camus, que diante da morte de um inocente vê desmoronar a ideia de uma justiça retributiva. Portanto, o que fazer? É aqui que as palavras do padre iluminam, escreveu Recalcati. Iluminam o pressuposto de toda e qualquer experiência humana de cuidado. Ele conta que durante a grande peste de Marselha, dos 81 religiosos presentes no convento de La Merci, apenas quatro sobreviveram à peste. E desses quatro, três fugiram para salvar a própria vida. Mas pelo menos um foi capaz de ficar. É esta a última palavra que o padre oferece a seus fiéis: estar entre os que sabem ficar. Saber ficar é efetivamente o primeiro nome de qualquer prática de cuidado. Significa responder ao apelo de quem caiu. Em termos bíblicos, é o que ilumina a palavra "eis-me aqui". É o que torna humano o cuidado sem abandonar ninguém à violência inaceitável do mal. Não dando sentido ao mal, mas ficando ao lado de quem se vê afligido por ele. Como disse o Papa Francisco, a Covid nos tornou mais conscientes de estarmos todos no mesmo barco, e isso encorajou muitos a arregaçar as mangas e ajudar, na medida de suas possibilidades. Ninguém pode negar o valor ímpar de tal empenho, mas ao mesmo tempo ninguém pode afirmar que o cuidado prestado, quando tem bom êxito e quando não o tem, seja suficiente para fazer frente à pergunta que surge nas circunstâncias mais extremas. Nós não temos necessidade apenas de assistência e de tratamento médico. Precisamos também de algo que nos permita olhar para o sofrimento e a morte sem desmoronarmos à vista deles. Aqui é que se evidencia o limite de toda e qualquer tentativa de solidariedade, de proximidade e de cuidado, por mais indispensável que seja. A natureza da necessidade que a situação trouxe à tona naqueles que se deixariam ferir pelo que estava acontecendo é mais profunda do que a resposta solidária. C. A vacina como panaceia. Seja muito bem-vinda à vacina. Como não alegrar-se depois de ter visto tanto sofrimento, medo, confusão, morte? Não podemos, porém, desconsiderar o que Susana Tamaro escreveu numa carta ao Menino Jesus, publicada no Corriere della Sera em 22 de dezembro do ano passado. Perdoai-nos por estarmos certos de que a vacina será a salvação, pois a vacina será sim maravilhosa, uma ajuda indispensável, como é igualmente maravilhosa e indispensável a ciência, que se põe a serviço do homem. Mas não será capaz de dissolver a névoa da nossa infelicidade. Para fazê-lo, precisaremos de um novo olhar e de um coração purificado que com esse olhar dialogue. Estas palavras desnudam um questionamento que não podemos evitar. A vacina é suficiente para responder às perguntas que a pandemia despertou? É só disto que precisamos: derrotar a doença? E quando não há remédio para a doença? A mãe de um menino com uma síndrome muito grave escreveu: "Neste período especialmente difícil, nosso filho ficou internado na UTI, sedado e entubado. Em momentos como este, eu me apego a qualquer coisa que me faça lembrar que sou olhada e amada. Assim, telefono e troco mensagens com os amigos, leio e releio algumas coisas buscando força. Na ala pediátrica em que estamos, a internet e o telefone pegam muito mal, e a Covid não permite ver ninguém. Desta forma, as coisas a que eu mais me apego ficaram indisponíveis. Lembro-me de ter lido uma frase, uma de tantas escritas nos jornais: precisamos esquecer o ano passado, vamos olhar em frente, a esperança da vacina está chegando. Como é que alguém pensa que a esperança vai estar toda na vacina? Penso em meu filho, ter saúde é o que nos dá esperança? Então ele estaria condenado, quando na verdade é ele mesmo quem, tantas vezes, me testemunha uma esperança intensamente, imensamente maior. Olhar para ele, para seu corpo, me remete ao desejo de bem que cada um de nós tem, ao desejo de sermos felizes e amados, apesar de sermos defeituosos. Os nossos defeitos são o drama que nos faz pedir. Permitem que peçamos e desejemos mais. Como responder à voragem trazida à tona, mas não criada, pela crise sanitária? E antes ainda, de que voragem se trata? É a voragem das nossas próprias exigências humanas, da sede de vida que temos em nós. E é também a voragem do medo e da morte, do medo da morte e da dor, cada vez mais constante, da angústia de perder a vida e de que a vida no fim não se realize. São suficientes as respostas que mencionamos para cobrir tal voragem?